Ser discriminado por gostar da música reggae, independentemente de ser rasta ou pertencer ao movimento da ordem Rastafari. Em Angola, isto é um facto. Quem ouve a música reggae é conotado como um liambeiro, cangonheiro, fumador de marihuana ou cannabis sativa. O reggae é quase sempre conotado ao consumo da erva. Mário Calei, ou simplesmente Ras Sassa, é o coordenador da NARA, a Associação dos Amigos do Reggae em Angola. Diz ser contra a discriminação e acha que as famílias angolanas deveriam ser educadas sobre a música reggae.
As famílias não estão preparadas, porque, de princípio, quem deve preparar as famílias com este estilo cultural deveria ser os programas radiofónicos, a explicar às pessoas qual é o conteúdo principal dentro da música reggae, que não é uma música estranha, porque vejamos, desde o apartheid até hoje, a queda do apartheid, a música reggae deu grande contributo.
A música de reggae, e como se tem dito, é uma das poucas músicas, um dos poucos estilos musicais que muito contribuiu para a liberdade do continente africano.
É certo, porque não existiu nenhum outro estilo cultural na libertação da escravatura até a luta de libertação como a música reggae. Eu tenho música reggae dos anos 1950, 60, que fala da libertação da Angola, músicas feitas na Jamaica, que fala da libertação do Zimbábue, da Etiópia, de outros países como Quênia, o Congo, hoje, Zaire.
Havia um grupo na Jamaica, a luta continua?
Sim, até hoje existe este grupo, os filhos dos antigos tocadores, este grupo existe até hoje, a luta continua. Um grupo de reggae, de grandes roots, falava da libertação do quê? Da Angola, do Tapazuca.
Inclusive até dos movimentos, há uma que falava.
Sim,
até do MPLA também.
Outros movimentos de libertação em Angola, a música reggae falou. Por isso, quer dizer, o que falta mesmo mais para as pessoas conhecerem a música reggae, porque nós em Angola dançamos a música dos caçavos, ninguém fala crioulo, mas as pessoas dançam. A música reggae é cantada na sua maioria na língua inglesa. Mas quanto a... Como se chama? Cyndi Lauper canta aquela música dela, Time of the Time. As pessoas cantam. Então também é fácil a música reggae, as pessoas se introduzir. O que mais é necessário para que as pessoas conheçam esse estilo musical?
Mas está a faltar educação, digamos, do ponto de vista oficial, por parte das instituições, ou como também mesmo por iniciativa de alguns comunicadores, no rádio, televisão,
sim,
as pessoas possam compreender o que é a essência do reggae, é o fundamento do reggae.
Sim, isto falta mesmo educador e conhecedor da música reggae dentro do nosso país, porque nós podemos ter artistas que cantam música reggae, mas quando não temos uma pessoa especializada dentro desta matéria, não temos um produtor que conhece esta música reggae, um distribuidor, um agente próprio desta matéria, quer dizer que nós estamos a fazer reggae.
Falta-nos ainda isto?
Sim, isso nos falta. Isso nos falta porque sem isto, não podemos ir num estúdio gravar uma música reggae para metermos numa rádio para tocar, porque aquela pessoa que produziu esta música não tem o conteúdo da música reggae.
A nível da mídia nacional ou internacional, os músicos jamaicanos Bob Marley e Peter Tosh são apresentados como consumidores e defensores da cannabis, da erva, um produto natural que é proibido, considerado de droga. As sociedades foram educadas para a rejeição, a proibição. Os angolanos seguiram a onda, longe da elevação espiritual.
As pessoas conheceram o primeiro Bob Marley. E Bob Marley e Peter Tosh são pessoas que apareciam na mídia com a ganja. E isso também fez com que as pessoas dissessem que a música reggae é conectada só com as pessoas que fumam a ganja. Mas não é isto. A ganja é para mesmo a elevação espiritual. Não é para uma outra coisa. Por isso que dentro da música reggae isso nunca pode faltar.
Mas você está a culpar Bob Marley e Peter Tosh por causa desta má visão que tem em relação ao Rasta ou às pessoas que gostam de música reggae?
Não, não culpo, porque as pessoas deram uma visão a isto. Eu não culpo, mas porque eles também nasceram. Eles
funcionaram do ponto de vista negativo?
Sim, eles viram do princípio negativo, mas consoante o tempo, muitos que já deram conta que afinal não era aquilo que tem os efeitos da diamba que as pessoas têm pensado, não. Porque quem faz música, a música é vendida no mundo. e fumou de ambas. Se fosse maluco, a música não chegava até Angola, por exemplo. Vejamos que nós em Angola não temos uma produtora ou uma agência de eventos culturais reggae que é, tem dinheiro e que traz grandes artistas no mundo, mas muita gente que em Angola consome música reggae. Eu sei que não tem, digo, posso dizer, 90% da população de Angola afirma-se como ouvinte da música reggae, mas 75% da música reggae escuta música reggae.
Apesar da dualidade reggae, consumo da erva, liamba, raçaça, chama a compreensão das pessoas sobre o ritmo e a espiritualidade, sendo o veículo de ligação com Ja Rastafari, o consumo da cannabis. Um processo difícil de se compreender em Angola.
Tudo é difícil de entender, mas só trabalhando e vivendo com ele que as pessoas entendem. Muita gente vai a grandes shows de reggae, principalmente no Linga Teatro. As pessoas estão a aprender que, afinal, dentro da música reggae não é só aquilo que é que nós tínhamos pensado e que é só fumar diamba, não. Porque a própria diamba já existe antes mesmo da música reggae. Isto é que é do outro lado. Então, e aparece o Rasta é a música reggae. E dentro desta música reggae, o Rasta utiliza a erva como um cannabis ativo.
Um veículo de espiritualidade.
Um veículo de espiritualidade, mas não como um veículo de chantagem, como tem aparecido outras coisas, outros eventos culturais que aparecem a nível do nosso país. Quantos eventos de reggae já se passou, especialmente na cidade de Luanda, que não houve nenhum ato negativo? Desde os 10 anos da Nara, que todos os eventos de reggae que a gente tem feito, temos tido um relatório da polícia, que nunca houve um relatório negativo contra a Nara. Isto que quer dizer que a música reggae não é deste veículo, é uma música de espiritualidade, é uma música de revolução, uma música de ação social, tá? É uma música que leva o homem a outro patamar da vida, quer dizer, outro conhecimento.
O trabalho de divulgação da música reggae em Angola tem sido uma tarefa difícil. Há gente que gosta, como também há muitos contras. Mas Raçaça levanta bem alto a bandeira das canções da liberdade e promete a criação de uma banda de reggae com músicos altamente profissionais para continuar com o processo de divulgação do reggae. A busca dos instrumentistas já começou.
O nosso mercado tem. Tem, só que...
Mas não temos uma banda específica propriamente de acompanhamento de músicos que fazem reggae?
Bom, nós não temos uma banda específica. Por quê? O que acontece? Hoje, o mundo cultural em Angola está imediático.
Muito comercial?
Sim, muito comercial, porque... Não há nenhum músico que você lhe convida para vir trabalhar contigo uma hora, duas horas de tempo numa banda. Não vai pedir 1000 kwanza para o transporte, para uma outra coisa. Porque tudo começa da criação. Se a gente ter pessoas que criam uma banda de reggae boa, que pode acompanhar vários músicos, nós teremos aqui em Angola boas coisas. E nós queremos até uma banda que um dia representará Angola num festival na Alemanha, no Summer Jam. Esse é o nosso objetivo. Criar uma banda própria de homens conhecedores de música reggae e levar essa gente para outro mercado. Porque quando essas coisas acontecerem, levar músicos de Angola para outros patamares da música reggae na Europa, então ali os nossos músicos serão mais respeitados e o próprio povo também estará mais próximo dentro da música reggae, porque eles vão ver os seus filhos levar um produto de Angola para a Europa.
A comparar com a Jamaica pelo número de bandas, em Angola ainda contam-se pelos dedos das mãos menos de uma dezena. Mas mesmo assim, a sustentação das bandas não tem sido tarefa fácil.
De princípio, hoje, as bandas estão, devido à falta de propriamente, especialmente material de som, as bandas estão a reduzir. Porque anos atrás tínhamos a banda Contraste, tínhamos os Power, tínhamos os Difícil, tínhamos a banda Os Lamentadores, tínhamos a Luanda Dread Band. Eram quase por aí 7 ou 8 bandas de reggae, mas hoje só se escuta mais 3 ou 2 bandas, especialmente a banda Luanda Dread Band, que tem feito alguns shows.
Congo Style
hoje também estão bem, mas estão mal, mas são, e a banda Contraste, que tem aparecido mais. Que a falta de material, a falta de meios financeiros tem também
não dá um grande rendimento à música reggae, porque o material é a base. Com o material se faz tudo. Como com o material tens os homens.
E material e pagamento dos homens.
O pagamento dos homens. Então ali terás mesmo músico, mas a falta disto, a dificuldade no meio da fábrica da música reggae. Mas isso tudo é preciso tempo. Se estamos em 12 anos de paz, que hoje já estamos, as pessoas vão falando sobre a televisão, sobre a música reggae, os jornais escrevem o que acontece no Elinga, música reggae, a ação social que a Nara tem feito sobre a Taça Bob Marley com as crianças do Amo Bié, os jornais escrevem, isso quer dizer que há uma abertura para nós todos.
Há poucos espaços de divulgação do reggae em Angola. Nas rádios ou canais de televisão não se ouvem ou se vêem as músicas reggae. Nos palcos ou nos vários shows realizados, os músicos reggae não aparecem. Dá a impressão de não existirem. Na estrada, há 10 anos, a Nara tem contado com os franceses da Aliança para o reggae ser ouvido e visto em Angola.
Agradeço sempre a Aliança Francesa, porque a Nara nasce em 2004 e foi a primeiro parceiro cultural que nós tivemos dentro da nossa associação. Foi a Aliança Francesa, através do Sr. Paulo Antoine, e criamos com ele boas relações, fizemos com ele alguns eventos, e surgiu outra dívida cultural, a Maria, também deu uma outra consequência, que veio de aparecer uma grande banda de reggae em Angola através da Aliança Francesa em Nosa Nara, que é o City K, e apareceu também o Free Island, também da França. Isso quer dizer que as nossas relações culturalmente com a Aliança Francesa é uma instituição que nós não temos com ele qualquer problema. E temos tido problemas de apoio, mas graças aos amigos que conhecem a música reggae, então chegamos até os 10 anos.
Timidamente, a Nara vai realizando shows ou vai dando o ar da sua graça. Desde 2004 até 2014, a luta tem sido contínua. Alguns músicos internacionais já estiveram em Angola. Sid K, Free Island são exemplos.
Bom, realizamos dois shows em 2010 e 2011. 2010 e 2011, homenagem a Bob Marley.
Com participação de que músicos?
Fizemos o primeiro espetáculo em parceria com a Aliança Francesa. Foi a vinda da banda, o City K, nas festividades Internacional da Mulher, no Cine de Caxinde, que é o Cine Nacional. E nascimento do Bob Marley, em fevereiro de 2011, trouxemos a banda Free Island, também uma banda francesa que eu já conhecia há bastante tempo e já esteve conosco mesmo em Portugal e na Espanha.
Luanda, uma cidade com 6 milhões de habitantes, é o palco do trabalho de divulgação da Nara da música reggae. O Elinga Teatro, na Baixa da cidade, é o local de escolha, onde têm congregado várias pessoas para ouvir e dançar o reggae. Pelo interior do país, com os seus 19 milhões de habitantes, o reggae ainda não chegou. A Nara quer cobrir o país, mas a seu tempo.
O fulcro hoje da população angolana vive em Luanda, e a maior parte também de imigrantes que vêm de outros países fazer o seu comércio e conhecem a música reggae frequentam Luanda. Então, Luanda é o centro da música reggae hoje, onde quase tudo acontece. Mas tem acontecido outras coisas em prol da música reggae nas províncias, como em Benguela. Tempo vimos também no Lubango.
Por iniciativa de quem?
De pessoas de conhecimento, de pessoas privadas. Também que tem acontecido. Tem havido Toy Seleta, Roy. Outras
mas espaços restritos ou espaços de grande divulgação?
Não, espaços de grande divulgação, como o Ilinga, tem acontecido no Ilinga, na Samba, outros locais, como na Viana, agora tem um local chamado a Catedral do Reggae. As coisas têm acontecido, isso quer dizer também as pessoas vão conhecendo. Hoje a música reggae só se canta em inglês. Muitas agências distribuidoras de música, elas perguntam música reggae em outras línguas. Como temos um proveito no país, pessoas que cantam música reggae em línguas nacionais, então nós vamos trabalhando com essas pessoas.
até chegar as pessoas ficar maduro, próprio, preparado para enfrentar outros palcos com a música reggae. Nós vamos ajudar nesse tipo de trabalho.
Para além da divulgação da música reggae, a Associação dos Amigos do Reggae tem realizado a Taça Bob Marley em futebol infantil. A primeira edição aconteceu no Bié, a segunda no Ambo. A terceira vai acontecer em fevereiro próximo, na província de Benguela.
Sim, a Taça Bob Marley é um projeto da NARA, um projeto de massificação desportiva, especialmente no futebol infantil, que é um suposto, só se parte da base para alcançar bons resultados. Então a NARA trouxe o projeto Taça Bob Marley.
Desde quando?
Isso já vai em duas edições. A primeira edição aconteceu no Bié, em 2013, e a segunda edição aconteceu agora, de 7 a 11 de maio de 2014. E a terceira edição será em Benguela, que será enquadrada nas festividades da cidade de Benguela, que serão os 435 anos.
Taça Bob Marley só inclui futebol?
Bom, de princípio, Taça Bob Marley inclui só futebol, não só futebol masculino, mas também feminino. E, quer dizer, não só tem. A Taça Bob Marley acontece muita coisa, porque há crianças que não praticam futebol, mas no fim fazem uma outra coisa, uma outra atividade de saco, atletismo, brincadeiras assim, quer dizer, que acontece durante o projeto Taça Bob Marley.
Uma taça ligada ao desporto, essencialmente.
Sim, sim, uma taça ligada essencialmente ao desporto para homenagear o rei do reggae.
Os Amigos do Reggae pretendem apresentar e desenvolverem outros projetos para além da música reggae e do futebol.
Nós temos vários projetos em carteira. Temos projeto a Ilha do Reggae. Esse é um grande projeto. Está aí, estamos olhando para que a gente reabra este projeto. E temos o projeto com a província do Bié, que é a construção de um centro de formação profissional. A província do Bié nos cedeu o documento das terras, tudo isso está em nossa posse. Agora estamos à procura de parceiros que podem nos ajudar para erguer este projeto na província do Bié. É um centro de formação profissional para 16 aldeias, porque nós fizemos uma pesquisa durante esses anos todos que nós vamos às províncias, conseguimos encontrar 16 aldeias onde não tem uma escola e há muita juventude, e a juventude precisa estar inserida na sociedade ou no meio da educação. Então o nosso OES é um dos projetos que nós também temos, que tem a longo prazo.
Qual é a relação que a NARA tem tido com as instituições governamentais, instituições culturais governamentais do país?
Bom, nós temos boas relações, porque para se ter boas relações é preciso ter o meio humano educado. Quando as pessoas estão educadas, outras coisas também abrem. E isso que tem sido a nossa sorte, porque Rasta tem que ser educado. Onde vais falar com as pessoas têm que levar uma admiração por você. Então isso tem nos ajudado a levar as nossas relações em várias instituições culturais, não só culturais, a nível do país.
Rasta, coordenador da NARA, a Associação dos Amigos do Reggae em Angola, e a luta contra a discriminação sobre quem gosta, ouve e consome a música reggae. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.